A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
Caros ouvintes, caras ouvintes, eu, Leda Ribeiro, aqui de Volta Redonda, os cumprimento com grande alegria e gratidão, pois aqui estamos estudando o Evangelho à luz do Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Hoje eu quero enviar meu agradecimento especial ao amigo Tony, que fez um Evangelho tão lindo, tão maravilhoso, domingo passado, e por mim, junto a vocês, solicitaram a intervenção da espiritualidade para a minha recuperação. Estou muito bem, graças a Deus, e a cada dia melhor. Gratidão infinita a todos. Então, agora vamos fazer aquelas nossas orientações de praxe. Procure um lugar tranquilo, sente-se com a coluna bem retinha, bem certinha. Respire fundo, solta o ar devagar. Para estarmos receptivos, é bom ficar numa posição confortável, porém alerta. Isso favorece a nossa presença no corpo e imaginar no alto de nossa cabeça alguns balões de ar, como se eles estivessem suspendendo ligeiramente o nosso corpo com bastante delicadeza. Quando pensamos nisso, o corpo fica certinho. Experimente, é muito interessante. Quando eu disser inspire, você vai puxar o ar lentamente. Eu contarei até 4. Nesse momento, procure pensar em gratidão, alegria. Basta pensar em palavras positivas e no presente, palavras de gratidão ao nosso Deus Criador Universal, ao nosso Mestre Jesus e à nossa Mãe Maria e aos nossos mentores. Eu vou dizer segure a respiração. Nesse momento, eu contarei até 4 e você vai procurar em nada pensar. Se vier algum pensamento, preste atenção na batida do seu coração. Logo depois, eu direi expire. Contarei até 4 e nesse momento, você vai soltar o ar, comprimindo seu abdômen e ao mesmo tempo pense. Junto com esse ar que elimino, segue minhas inseguranças e incertezas, tudo que não me é benéfico em harmonia com o meio ambiente. Direi segure novamente e assim seguiremos a nossa respiração. Agora ouça minha voz. Todo barulho externo deixará de ter importância. O que importa agora é você, no seu ambiente, conectada com essa respiração, conectado com essa respiração. Se liga nesse momento, ouça o que eu falo e siga respirando e repetindo mentalmente, agradecendo a Deus, a Jesus. Então vamos começar. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Respira. 1, 2, 3, 4. Segure. 1, 2, 3, 4. De novo. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segure. 1, 2, 3, 4. E solte o ar. Expire. 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4, mais uma vez, inspira, 1, 2, 3, 4, segure, 1, 2, 3, 4, e solte, expire, 1, 2, 3, 4, segure, 1, 2, 3, 4, muito bem. Vamos fazer agora a nossa prece inicial. Vamos imaginar Jesus nos observando. Olhe bem para ele em sua tela mental e diga: Mestre querido, agradeço essas lições que nos conduzem à reflexão, permitindo rever nossos procedimentos. Nos fortaleça para praticarmos e não apenas escutarmos suas diretrizes para nossa evolução. Sabemos, Mestre, que é nosso propósito aqui na Terra aprender com as lições, praticá-las para buscar nossa reforma moral e assim seguirmos o caminho de amor real. Permita que nossos mentores fluidifiquem nossa água para nos trazer mais saúde, mais discernimento, que venha como um bálsamo para nossas necessidades do momento. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Eu escolhi para a nossa reflexão hoje, lá no capítulo 28, no item 1, são preces gerais, que é uma coletânea de preces espíritas lá. E a escolhida vai ser a número 1, que é a ação dominical, a oração dominical. Então, nós vamos começar com o prefácio. Eu vou ler na íntegra. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, fizéssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. E é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus. Está em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. Ou seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. O pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras que ela se compõe, escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na, geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem como uma fórmula cuja eficácia se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre, esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados à antiga crença na virtude dos números. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições, aditamos, aconselhado pelos Espíritos e com a assistência deles, um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá aquele que ora dizer a oração dominical ou na sua forma simples ou na desenvolvida. No item 3 aparece o primeiro, no item 1 vem a primeira frase: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela, em tudo está revelado o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda a parte, se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras. Orgulhoso, aquele que te não glorifica. Ingrato, aquele que não te rende graças. Na segunda estrofe tem: venha o teu reino, Senhor. Deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça e mutuamente se auxiliariam em vez de se maltratarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias seriam evitadas nesse mundo. Elas provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Deus disse que dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de expressar-lhe o advento. Digo, apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. No item 3 do Pai Nosso tem a frase: faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com seu superior, quão maior deve ser a da criatura para com seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ele se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Na expressão 4 diz: dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra sua pastagem. O homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da tua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe has dito: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade que em ti confia, pelo que concerne ao necessário, não porém aquele que se comprasse na ociosidade e desejara tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Quantos e quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que lhes havias concedido? Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos daquilo em que pecaram. No entanto, nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estendes para socorrê-los, desde que, como filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. Cada desafio que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-lo. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência para nos tirar do lameiro e que de nós depende o modo de a utilizarmos. Pois que a lei do trabalho se acha submetido ao homem na terra, dá-nos coragem e forças para obedecer a essa lei. Dá-nos também prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos, pelo trabalho, as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalharmos é impossível, a tua divina providência nos confiamos. Se estás nos teus reinos, designa-nos experimentar-nos pelas mais duras provações, malgrado os nossos esforços. Aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta existência ou na outra anterior, porquanto és justo. Sabemos que não é penas merecida e que jamais castiga sem causa. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esqueceram a lei da caridade e de amor ao próximo que lhes ensinastes. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça ao notarmos a prosperidade do mal e a desdita que cai por vezes sobre o homem de bem. Já sabemos, graças novas luzes, que te aprouve conceder-nos que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém excetua. Que a prosperidade material do mal é efêmera como a sua existência corpórea e que experimentará terríveis reveses, ao passo que eterno será o júbilo daqueles que sofrem resignados. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Cada um das nossas infrações, as tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nulas perdoes pela tua infinita misericórdia, sobre a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência, se dela não usássemos para com aqueles que nos dão dado motivo de queixa? Concede-nos, Ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda guardando em nosso coração desejos de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje, mesmo deste mundo, faze que nos possamos apresentar diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram para seu irmão, para perdoar-lhe, pois eles não sabiam o que faziam. Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos, então, recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste por intermédio de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma e que seremos exaltados por efeito da nossa humildade. Bendita seja teu nome, Senhor, porque por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outra existência os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta para nosso progresso. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro. Sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tentam desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Somos espíritos imperfeitos encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. E em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretém para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços, e se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, ampara-nos em toda fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos mal o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprirem, o mal desaparecerá da terra como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. Então, depois tem uma nota de Allan Kardec. Eu vou pedir para que vocês leiam lá na parte de preces e orações, tá? O comentário, ele não é necessário, o meu comentário, porque a explicação oferecida pela espiritualidade é tão clara, tão maravilhosa, que dispensa qualquer comentário. Porém, eu ressalto que devemos sempre orar a oração dominical, pensando no significado profundo de cada frase, lição de amor e bondade. Então vamos fazer agora a nossa prece final. Gratidão, Mestre Jesus, que tantas lições nos deixou. Gratidão, Mãe querida, que nos acolhe muito. Gratidão, Pai, Criador Universal, que nos permite vivenciar os momentos delicados para valorizar os momentos felizes e que, apesar de nossa ilusão, ainda nos concede a oportunidade de sermos seres mais conscientes e fraternos. Ilumine todas as pessoas de nossa amada Terra, de nosso amado Brasil. Traga para nossas consciências a compreensão para sermos pessoas de bem, quando olharmos nosso interior sem a preocupação das aparências. Assim, eu agradeço de todo o coração toda a sua bondade para conosco. Esteja conosco hoje e sempre, assim seja. Então, meus amados e amadas ouvintes, sua audiência é de extrema importância para nós. Compartilhe com seus amigos, familiares, os programas da Rádio Brasil Espírita, que há muitos anos, há mais de 12 anos, vem despertando consciências através dos programas que visam o bem maior para todos. Assim sendo, peço a vocês que cada vez mais divulguem essa ação do bem. Tem sido muito benéfico para todos nós. Então, acessem o site www.radiobrasilespirita.com.br. Lá vocês encontram na biblioteca virtual todos os programas. Aproveitem, porque é uma verdadeira riqueza. Pelo WhatsApp 82987349514, você pode enviar suas dúvidas, solicitações e opiniões. A coordenação acolherá e responderão tão logo possa. Envie também sua contribuição. A chave do Pix é o próprio WhatsApp. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe. Gratidão e até o nosso próximo encontro.
Para descobrir a fonte do amor que vai nos fazer mais leves, mais fortes para crescer. Quando a gente quer, às vezes dói. É olhar pra dentro, bem nos olhos, desvendar mistérios, desatar mil nós, pra para sair num voo lindo, encontrar um outro irmão e dizer bem-vindo no meu coração.
Você escutou pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.